Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Teve lugar esta sexta-feira o ato de instalação dos órgãos do município de Vidigueira, Assembleia e Câmara Municipal, que decorreu no Salão da Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. A cerimónia contemplou a tomada de posse dos novos eleitos para o quadriênio 2025-2029, depois das eleições autárquicas de 12 de outubro. Recorde-se que Ricardo Bonito é o novo presidente da Câmara Municipal de Vidigueira e Filipe Palma, o novo presidente da Assembleia Municipal, ambos eleitos pelo PS. Na sua primeira intervenção como presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito apontou o turismo e a educação como pilares do desenvolvimento económico e social, apontando ainda ao combate ao despovoamento.
Sabemos que os desafios são muitos, mas também sabemos que temos capacidades, os recursos e, sobretudo, as pessoas certas para os superar. Vamos apostar no turismo e na educação como pilares do nosso desenvolvimento económico e social. O turismo deve ser um motor da valorização do que é nosso, do vinho, da paisagem, da cultura, da gastronomia e das tradições. E a educação é o caminho mais seguro para este futuro. Queremos escolas vivas, onde os nossos jovens cresçam com oportunidades e com orgulho de viver no concelho de Vidigueira. Queremos também combater o despovoamento, criando condições para fixar jovens, atrair famílias e incentivar quem aqui quer viver e investir. Trabalharemos para que o concelho da Vidigueira seja um território onde os jovens sintam orgulho em ficar e construir o seu futuro, e onde nenhuma freguesia vai ficar para trás. Não esquecemos, claro, a nossa comunidade sénior, a quem devemos respeito, reconhecimento e cuidado. É tempo de cuidar quem cuidou de nós, garantindo qualidade de vida, proximidade e apoio a todos que construíram o que somos hoje.
Ricardo Bonito, o novo presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, na tomada de posse que teve lugar na manhã desta sexta-feira. Tem lugar esta sexta-feira também no auditório do Pax Júlia Teatro Municipal de Beja a cerimónia oficial da tomada de posse dos membros da Câmara e Assembleia Municipal de Beja, eleitos nas autárquicas de 12 de outubro. A sessão é presidida pela Presidente Cessante da Assembleia Municipal, Conceição Casanova. Durante a cerimónia toma posse o novo Presidente da Câmara Municipal de Beja, Nuno Palma Ferro, eleito pela coligação Beja Consegue, que une PSD, CDSPP e Iniciativa Liberal, bem como os restantes vereadores, membros da Assembleia Municipal e presidentes das juntas e uniões de freguesia do Conselho. É a primeira vez que o PSD, CDSPP chegam ao poder na Câmara Municipal de Beja em 50 anos de poder partilhado entre PS e PCP. Imediatamente após a instalação dos órgãos, tem lugar a primeira reunião da Assembleia Municipal, destinada à eleição da presidência e dos secretários da mesa, conforme previsto na lei. A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo enviou uma carta ao Ministro da Agricultura e Mar para reivindicar medidas de apoio e salvaguarda ao setor agropecuário em extensivo. Segundo revelou a Federação de Agricultores, além de vários outros problemas, o setor enfrenta graves consequências relacionadas com a doença da língua azul. Na nossa área de influência, constatamos que a doença graça com violência nas zonas que foram menos afetadas em 2024, embora também se manifeste de forma significativa nos efetivos acometidos no ano passado, referem os agricultores, salientando que as vacinas autorizadas para estes serotipos não têm tido nem o efeito preventivo pretendido, nem a cobertura populacional desejada, refere a missiva enviada pela Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo. O número de animais mortos é, segundo a FABA, cerca de 3 vezes superior ao esperado para esta época do ano e salienta que os enormes prejuízos cumulativos com os do ano passado não foram, longe disso, compensados pelas ajudas disponibilizadas e, ainda por cima, tardiamente implementadas. Ao reclamar apoios para os produtores pecuários, a FABA sustenta que o setor vive momentos difíceis decorrentes da ausência de políticas adequadas ao setor e capazes de estimular a fixação das pessoas nos meios rurais do interior, da falta de renovação geracional e de mão de obra, da dificuldade do acesso à terra, da pesada carga burocrática associada e da insuficiência dos apoios ao investimento, ao que se somam desde o ano passado as graves consequências desta doença. A FABA coloca nas mãos do Ministério, em conjunto com as organizações representativas dos produtores de pequenos ruminantes, encontrar soluções que contribuam para travar ou mesmo inverter o definhamento destes setores. A Federação reafirma a sua total disponibilidade para participar ativamente neste processo, que deverá integrar sempre a adoção de uma nova abordagem à prevenção e controlo da doença da língua azul. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Miguel Madeira, médico veterinário da Associação de Agricultores do Sul.
Chamar a atenção ao Ministério da Agricultura prende-se com o facto de nós estarmos no segundo ano consecutivo com um problema de língua azul que está a atacar severamente as zonas que o ano passado foram menos atacadas, apesar de estarem vacinadas contra a doença ou contra as doenças, porque temos 2 serotipos a circular, o 3 e o 8. E, portanto, apesar deste esforço dos produtores de vacinarem, nomeadamente contra o serotipo 3, temos novamente a doença presente nos efetivos, a causar prejuízos fortíssimos, que não se prendem só com a morte dos animais, prendem-se acima de tudo com a perda de produtividade dos animais que adoecem, o aumento da mortalidade dos borregos porque as mães deixam de dar leite, o número de abortos que essas mesmas ovelhas, quando gestantes, têm por força da doença. Portanto, tudo isto já, digamos que causa prejuízos cumulativos com os do ano passado, numa atividade que já por si tem muitos problemas, não é? Que é a produção de ovinos e de caprinos, porque não podemos deixar os caprinos de fora, porque os caprinos também estão a ser atacados pela doença e estão de fora das ajudas previstas e não pode continuar assim. E, portanto, como eu dizia, isto é um efeito cumulativo com o do ano passado e, portanto, queríamos alertar o Ministro para esta situação e, com algum tempo e com a aprendizagem que tivemos o ano passado, digamos, delinear primeiro, ajudas que de alguma forma mitiguem estes prejuízos que os produtores estão a ter e, em segundo lugar, que atempadamente estabeleçamos uma estratégia para abordar, digamos, a vacinação no ano 2026 e eventualmente mais medidas que levem ao controle da doença.
Miguel Madeira, médico veterinário, a dar voz a esta carta enviada ao Ministro da Agricultura. A EDIA concluiu a instalação de um sistema solar fotovoltaico na sua sede em Beja, terminando assim a cobertura da totalidade do edifício. Segundo avançou a EDIA, a intervenção integra o plano de melhoria do desempenho energético do edifício, que inclui a modernização dos sistemas de iluminação, entre outras medidas de eficiência. Segundo revelou a empresa gestora de Alqueva, a instalação fotovoltaica permite a produção de energia elétrica para autoconsumo, reduzindo significativamente a dependência da rede e os custos operacionais associados ao seu funcionamento diário, nomeadamente climatização, equipamentos técnicos, sistemas de IT e carregamento de veículos elétricos. Com a implementação destas medidas, a EDIA prevê redução anual do consumo de energia primária, a redução anual das emissões de gases com efeito de estufa, a melhoria da classe energética do edifício. Uma ação que, de acordo com a EDIA, representa mais um passo na estratégia de transição energética da EDIA, promovendo uma maior autonomia, a redução de emissões e a otimização de recursos energéticos no desempenho das suas funções. Este projeto é financiado no âmbito da candidatura aprovada no Plano de Recuperação e Resiliência através do Fundo Ambiental. A Guarda Nacional Republicana realiza a partir de hoje até 2 de novembro a Operação Todos os Santos 2025. Segundo anunciou a GNR em comunicado, neste período a Força Militar vai intensificar o padronamento nas estradas com maior fluxo de tráfego em todo o território nacional continental, com o objetivo de reduzir a sinistralidade, garantir a fluidez do trânsito e apoiar todos os utentes das vias, proporcionando-lhes deslocações em segurança. Segundo avançou, ao longo da operação, em que se prevê grande intensidade de tráfego rodoviário, a GNR, através de militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, vai desenvolver uma ação coordenada de policiamento geral, combate à criminalidade, patrulhamento e fiscalização rodoviária, com vista a assegurar que as deslocações decorram em segurança e a contribuir para a redução dos índices da sinistralidade rodoviária. A GNR apela ainda a todos os condutores para que adotem uma condução prudente e responsável, tendo em especial atenção a alguns comportamentos, como cumprir as regras de trânsito, utilizar corretamente o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças, não utilizar o telemóvel durante o exercício da condução, adequar a velocidade ao tipo de estrada e às condições de circulação, abster-se do consumo de bebidas alcoólicas ou substâncias psicotrópicas antes ou durante a condução. Alvito acolhe a partir desta sexta-feira mais uma edição da Secular Feira dos Santos e Frutos Secos, que decorre até domingo. O certame promovido pela Câmara Municipal de Alvito alia tradição, artesanato, gastronomia, canto alentejano e espetáculos musicais. No cartaz de espetáculos, destaque para a atuação de João Pedro Paes, esta noite pelas 23 horas, seguido dos DJs Bujastica e Mindless. Amanhã, sábado, o destaque vai para a atuação de Ana Moura, às 23 horas, seguido do projeto Remember Old Times e do DJ Leo. A autarquia alvitense destaca ainda a realização do 9º encontro de alvitenses, com o tradicional almoço convívio que decorre também neste sábado e que conta com mais de 600 participantes, como explicou à Rádio Vidigueira José Efigênio, o presidente da Câmara Municipal de Alvito.
As expectativas são sempre grandes, de ano após ano a feira tem sofrido algum desenvolvimento e também algumas alterações de todos os anos. As expectativas é ter cada vez mais visitantes, é isso também que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Temos já quase essa certeza, pelo menos no referido almoço dos alvitenses, se calhar o ponto alto da feira dos Santos, em que eu comecei em 2022, na primeira feira que fiz, com cerca de aproximadamente 400 participantes. Este ano já estamos com perto de 600 participantes. Isto demonstra claramente a nossa organização, a nossa capacidade também de atrair visitantes. Depois, como já vem sendo ao longo dos últimos 3 anos, também a alteração na nossa tenda dos expositores, onde permitiu triplicar o número de expositores, também ter uma tenda apropriada e só para estas quinhas, onde se tornou também um espaço muito familiar e muito dinâmico, e depois a tenda dos espetáculos, onde nós criamos as melhores condições para acolher os bons artistas que nós temos no nosso país, que é o caso deste ano, com o João Pedro Paes e também com Ana Moura, a poder-nos brindar, e todos os nossos visitantes e todos os alvitenses e também vilanovenses, pelas suas fantásticas atuações. E depois aquilo que também mais importa, que é a feira tradicional, em que temos sempre lotação esgotada, sempre com uma lista de espera, digo mesmo interminável, de feirantes que todos os anos muito, muito simpaticamente nos procuram e querem expor e vender os seus produtos na Feira dos Santos. Portanto, penso que a Feira dos Santos está no bom caminho, ao contrariamente do que não estava há uns anos atrás, agora está no bom caminho, cada vez mais procurada, cada vez mais visitada, e essas as nossas expectativas de uma enorme responsabilidade, uma feira secular.
José Efigênio, presidente da Câmara Municipal de Alvito, e a Secular Feira dos Santos e Frutos Secos, que já abriu portas nesta sexta-feira. A Câmara Municipal de Algos do reforçou os serviços operacionais com novas viaturas. Segundo anunciou a autarquia Algos do, esta adquiriu um autocarro, uma retroescavadora, uma carrinha pesada de mercadorias com báscula, uma carrinha ligeira de mercadorias de caixa aberta, de cabine dupla, e uma carrinha ligeira de mercadorias tipo furgão. Segundo a autarquia, estes novos equipamentos vêm permitir uma renovação do parque automóvel e de máquinas da Câmara Municipal de Algos do, proporcionando um melhor serviço à população e dando melhores condições aos trabalhadores. Segundo a Câmara de Algos do, as novas viaturas e equipamentos permitem ainda uma melhor resposta também às associações, às escolas e à população em geral. A Câmara Municipal de Castro Verde concluiu recentemente a instalação de 17 abrigos metálicos destinados à recolha seletiva de biorresíduos por proximidade em várias zonas da vila. Segundo a autarquia castrense, A iniciativa representa um passo importante na melhoria da gestão de resíduos urbanos e na promoção da sustentabilidade ambiental no concelho. A Câmara de Castro Verde sublinha que os novos abrigos estão equipados com contentores específicos para a deposição de biorresíduos e apela à colaboração de todos os municípios, incentivando a separação dos biorresíduos em casa e à sua deposição em pequenos sacos, preferencialmente transparentes, no contentor mais próximo da residência. Estes novos equipamentos, segundo o município de Castro Verde, representam um investimento no valor de 24.590 euros e foram adquiridos ao abrigo do programa Recolha Bio, apoio à implementação de projetos de recolha seletiva e biorresíduos, sendo financiados pelo Fundo Ambiental. Segundo a Câmara Municipal de Castro Verde, com esta ação o município reforça o seu compromisso com a economia circular e com a preservação ambiental, contando com a participação ativa dos cidadãos. E este fim de semana o futebol está de regresso, com destaque para mais uma jornada, a oitava do Campeonato de Portugal, na Série D, onde estão as equipas do Distrito de Beja. Este domingo, às 15 horas, o Clube de Futebol Vasta Gama de Vidigueira recebe o Grupo Desportivo de Lagoa, no Estádio Municipal, com um jogo, então, a contar para o Campeonato de Portugal. O Vasta Gama, que está numa fase difícil e que ocupa o último lugar da tabela classificativa. Por sua vez, o Futebol Clube de Serpa vai a Sintra defrontar o Sintrense, o Serpa que é segundo classificado com os mesmos pontos do que o primeiro, o Atlético da Malvara. Há também neste domingo o Campeonato Distrital da Primeira Divisão, na jornada 7, com os jogos Odmirense-Aljustrelense, Moura-Praia de Mil Fontes, Ferreirense-Despertar, Sporting de Cubal de Novense, Almodóvar Renascente de Santo Eutónio, Albernoense Castrense. Final de bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado, primeiro dia de novembro. Vamos ter nas regiões do centro e sul do país céu muito nublado ou encoberto, diminuindo a nubulosidade na região centro no final do dia, períodos de chuva que será preciso por vezes forte na região centro até meio da tarde e temporariamente na região sul a partir da tarde, com vento fraco moderado de sul-sudoeste, por vezes forte e com raios até aos 60 km por hora na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego. Conte também com neblina ou nevoeiro temporário. No que diz respeito a temperaturas, máximas de 23 graus em Beja, 20 em Évora, 16 em Porto Alegre, 21 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.